Giane Guerra.
Olá, está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. E na pauta de hoje, vamos falar dos planos de expansão de uma rede nacional de lojas para animais de estimação. Inclusive, ela é conhecida por fazer mega lojas e que são chamadas de shoppings para pets. Também vamos falar sobre vários indicadores econômicos. Quais são as profissões que mais estão gerando vagas com carteira assinada aqui no Rio Grande do Sul? E também quais são as profissões que estão tendo a maior extinção de empregos formais aqui no estado? Esses e outros indicadores de economia aqui no programa. Também vamos falar sobre uma empresa com várias unidades e que está apostando bastante na busca dos clientes pela aplicação de Botox. E para fechar, vamos falar sobre educação. Vamos falar sobre uma startup que está apostando bastante em um nicho que está sendo criado no mercado de pessoas querendo estudar, mas buscando um gasto menor para isso, com várias bolsas de estudo. Uma plataforma que reúne bolsas de estudo e que, inclusive, tem muitas bolsas aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso e muito mais hoje, aqui no programa Acerto de Contas. O programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem sempre o patrocínio de Shopping Total, bom para comprar e ser feliz. A maior variedade de produtos e serviços no mesmo lugar. Vem para o Shopping Total. Mais de 500 lojas esperando você. Patrocínio também de Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Então, os patrocinadores aqui do programa, Acerto de Contas, Shopping Total e Cindy Lojas Porto Alegre. Vamos conversar agora com a gerente de marketing da Cobase, Daniela Bosch. Tudo bem, Daniela?
Tudo bem, Giane.
Nós temos dado recentemente algumas notícias pontuais da Cobase aqui no estado de abertura de lojas, né? Para quem não conhece, a Cobase é conhecida como um shopping de pet, né? Um shopping para o pessoal que tem bichinho de estimação. E vamos recuperar um pouquinho, né? A nossa conversa hoje é para projetar os planos da empresa aqui para o estado, mas vamos recuperar um pouquinho hoje. Quais são as lojas que vocês têm aqui no Rio Grande do Sul, Daniela?
Hoje são 7 lojas.
Sete lojas já.
Isso, a primeira loja foi em 2017, junto ao Shopping Guatemi, que a gente chama ela de Cobase Guatemi. Foi a primeira entrada da Cobase aí no Rio Grande do Sul.
Sim, e agora já são 7, incluindo o interior do estado, né? Não é mais só Porto Alegre.
Isso, incluindo todo o estado do Rio Grande.
Quais são as cidades onde a Cobase tem lojas hoje aqui no estado?
Tirando Porto Alegre, a gente tem Canoas, Passo Fundo e Caxias do Sul.
A de Caxias foi a última que vocês inauguraram, né?
A de Caxias foi a última, foi. É que a gente inaugurou duas bem próximas. A gente inaugurou uma em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, que a gente chama ela de Cobase Ipiranga, e na sequência a gente inaugurou Caxias do Sul, assim, foi bem próxima a inauguração das duas.
É, a Cobase Ipiranga é bem pertinho aqui, inclusive, bem pertinho daqui.
É a maior loja da região. É a maior Cobase da região sul,
Qual é o tamanho dela mesmo, tu lembras?
Ah, eu não lembro de cor, mas aí depois eu te passo o dado preciso da Cobase Ipiranga.
Sim.
A metragem quadrada.
E quais são os planos da Cobase aqui para o estado?
Então, a gente temos para o estado do Rio Grande do Sul, nós temos mais 3 lojas. Duas ainda não posso falar porque ainda está em negociação, ainda não estão confirmadas, mas já está em fase de negociação de ponto, mas uma já está fechada, que é em Pelotas, que é no Shopping Pelotas.
Ah, sim, para abrir quando?
Ainda nesse primeiro semestre, mas como está em fase de início de contrato, obras, então a gente não tem uma data prevista, mas ainda para o primeiro semestre.
Sim. E por que o pessoal chama vocês de Shopping dos Pets?
Faz parte do nome da marca, é Cobase Shopping do Seu Animal. A Cobase começa essa operação em 1985 como uma loja agropecuária. Até porque esse formato de pet shop nem era muito inexistente ainda no país.
Sim, sim. Né? Não é tão antigo esse formato ainda.
Não, não é. Uhum. E aí a Cobase é uma empresa familiar, né? São 3 irmãos. E quando um dos sócios foi fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, ele já viu essa movimentação do mercado lá. Esse formato de loja que a Cobase tem hoje, já lá no final da década de 80. Ele retorna para o Brasil e fala, a gente precisa virar o shopping do seu animal, trazer esse conceito de fora para o Brasil. Então, a Cobasa, ela foi pioneira nesse formato, não só de mega loja, mas esse formato mais essa carinha de pet shop que a gente vê hoje, a Cobasi foi pioneira, porque a Cobasi virou de fato o shopping do seu animal no final da década de 80, quando ela deixa de ser aquela loja agropecuária e vira o que ela é hoje.
Uhum. E quais são, assim, os destaques de uma loja da Cobasi?
A área, né? A gente sempre tem uma metragem quadrada, no mínimo, a gente gosta de abrir lojas de no mínimo 1.000 metros quadrados, porque a gente convida as pessoas e seus animais de estimação para passear. Por isso o nome é o shopping.
Sim.
Né? Hoje a gente sabe que o conceito de pet friendly é muito recente no país, né? A permissão dos shoppings, de permitir os animais a passearem, os bares, os restaurantes, isso é uma coisa assim que a gente percebe na última década, já no final agora, a gente, essa grande virada do conceito pet friendly. Então, naquele início da operação, durante um tempo a gente até se posicionou como marca assim, aqui é o único local onde toda a família se completa, onde os membros dessa família podem passear juntos.
Sim.
Porque não poderia, as pessoas, os animais de estimação não podiam passear num shopping, somente em parques abertos, né? Então, por isso que a gente se posicionou como shopping do seu animal. Além de ter todos os produtos para eles, também era um local de passeio. Então, a Cobasi é vista hoje como um local de entretenimento, né? Um local de passeio, de experiência. E é, de fato, onde todos os membros da família compartilham aquele momento juntos.
Inclusive, eu vejo as mães combinarem um programa de final de semana, em especial aqui no Rio Grande do Sul, que às vezes nós temos invernos bem rigorosos, né, e não tem como levar as crianças para passear, aí vai passear na Cobasi.
No final do ano, em dezembro, nós inauguramos um parque indoor dentro da Cobasi Ipiranga. Então, a gente reservou uma área dentro da loja mesmo, não é no estacionamento, é no piso de área de venda, a gente reservou um espaço onde a gente criou um parque. Então, ali tem piscina de bolinha, tem obstáculos, é uma área totalmente fechada, cercada com segurança, onde os animais podem entrar nessa pista, nesse parque, e ficar brincando enquanto o tutor ali espera um pouquinho, né, e deixa ele brincar. Exatamente uma área coberta, protegida do frio, da chuva, para ele ter um local para ele poder brincar durante o dia.
Sim. Alguma peculiaridade aqui do Rio Grande do Sul, do consumidor gaúcho, né? A gente, como tem esse noticiário muito voltado aqui para o mercado gaúcho, sempre faço essa pergunta, né? Então, vocês percebem alguma peculiaridade no tipo de animais de estimação, no perfil de consumo aqui do estado, ou segue mais ou menos o padrão do país?
Olha, segue o padrão, assim, né? A gente percebe os nossos consumidores, os nossos clientes são aquelas pessoas que, de fato, tratam o animal de estimação como seu filho. Tem uma relação de afeto muito intensa, tanto que a Cobasi sempre fala que todos os colaboradores da Cobasi recebem um título de mediador de afeto, ou seja, a nossa função ali, nossa função na empresa, independente de qual setor, é mediar esse afeto que existe entre o tutor e seu animal de estimação. Esse é o nosso papel principal. E isso é geral no Brasil inteiro, essa relação de afeto que a gente vê. A peculiaridade que a gente vê no estado do Rio Grande é que a gente teve que incorporar uma marca de ração que é muito forte, né, no mercado, que a gente não trabalha em outros estados. Né, então a gente teve que se adequar a esse mix de produtos para o estado do Rio Grande. Essa é a única peculiaridade. As demais, o mix de produtos é o mesmo no Brasil inteiro, inclusive a área de casa e jardim, que é uma área muito forte da Cobasi também. Né? Muitas pessoas posicionam a Cobasi só como pet shop, mas a gente tem uma área muito forte de casa e jardim, principalmente na área de vendas de plantas. Uhum. É uma área bem grande da loja que a gente destina esse setor.
Entendi. Aí pega também um público que não é o público que tem bichinho de estimação, ou é aquele que busca tanto...
Os dois, né? Decorar a casa, né? Sempre ter um arranjo, uma orquídea em casa, né?
E todas as lojas, além da área pet, também tem essa área de casa e jardim?
Sim, todas. No total, nós temos 20 mil SKUs.
Que é isso?
20 mil itens de produtos.
20 mil itens, incluindo pet e...
Incluindo pet e casa e jardim.
Casa e jardim, entendi. E, bom, vocês têm esse plano aqui para o Rio Grande do Sul de ter mais 3 lojas, fechariam 10 lojas. No país, qual é a estrutura da Cobasi hoje, Daniela?
Estamos chegando na marca da loja 100, da centésima loja. Agora aqui em março, a gente inaugura a centésima loja, que é aqui na capital de São Paulo mesmo. É um momento muito importante, a centésima loja é um marco para a empresa, né? É uma empresa que ela tem muito orgulho de ser 100% brasileira. né, de ter, ser familiar, ter esse capital próprio, esse crescimento sustentável com o capital próprio, né? Então, chegar à marca da centésima dessa maneira é um motivo de muito orgulho que nesse momento nós estamos passando.
Outra questão que eu queria te perguntar, assim, bom, a gente falou como a Cobasi foi pioneira dentro dessa questão de ter pet shop, né, de ser uma pet shop e um estilo pet shop não agropecuária, de ser um shopping pet, e hoje outros locais também estão com essa pegada pet friendly. Vocês pretendem avançar? Tem alguma outra ideia em relação ao negócio? Ou vocês pretendem reforçar o que vocês já consolidaram?
Vai reforçar o posicionamento da marca, né? E a gente percebe que a chegada da marca numa cidade nova ou num estado novo ajuda aquele local a ser cada vez mais pet friendly. Então eu brinco que o propósito da marca acaba sendo esse também, ajudar a tornar o mundo mais pet friendly. A chegada da marca, desse conceito de permitir que os animais passeiam dentro dele, principalmente quando a Cobase entra num shopping center, a entrada da marca no Rio Grande foi em shopping, a gente só tem uma loja em rua, os outros, todos os pontos da Cobase são dentro de shopping center, então faz parte do nosso papel tornar aquele shopping inteiro pet friendly. A gente conversa com os administradores do shopping, como tornar aquele espaço um local pet friendly, quais são as regras de convívio, então faz parte da construção da nossa marca também ajudar o universo ficar mais pet friendly, né? Até o shopping de Canoas era um shopping que tinha uma série de restrições de circulação de animais. Com a chegada da Cobase, a gente mudou esse conceito, passou a permitir a entrada deles. Então, isso faz parte do propósito da marca também, sabe? Tornar os
Inspira os
locais
outros
mais.
estabelecimentos também a
Exato.
terem esse tipo de
Ao redor.
posicionamento, né?
Exatamente. A gente ajuda
Entendi.
demais na construção de pet friendly. Às vezes tem bares, pizzarias que querem se tornar, entra em contato com a Cobase e fala como que eu faço, o que que é preciso, qual a regra, qual a área de segurança que esse animal tem que ter aqui dentro do meu estabelecimento. Então a gente acaba prestando uma consultoria gratuita para os estabelecimentos, assim. Então faz parte do nosso papel.
Bem interessante, bem interessante. Bom, muito obrigada pela entrevista. Então,
Obrigada a você, Jane.
Daniela Bosch, que é gerente de marketing da Cobase, obrigada pela entrevista. Sucesso nos negócios.
Obrigada. Até mais.
O programa conversou durante a semana com o Rui Gonçalves, que é gerente de relações institucionais da Quero Educação, uma startup que quer conectar estudantes a instituições de ensino superior e de ensino técnico. E ele explicou um pouquinho qual é esse objetivo da startup.
O que a gente faz é resolver o problema do estudante que quer fazer uma faculdade e não consegue pagar o preço cheio da mensalidade, o preço integral, e um problema da faculdade também, porque hoje as instituições privadas no país têm uma grande oferta de vagas, mas nem todas são preenchidas, e não são preenchidas muitas vezes porque o aluno não consegue pagar o valor da mensalidade. Então, o que a gente faz? A gente consegue equalizar isso. A gente consegue mostrar para a faculdade que eles podem ganhar mais cobrando menos do aluno, e a gente oferece para o aluno uma possibilidade de ingressar no ensino superior e realizar o sonho da faculdade pagando uma mensalidade que cabe no orçamento dele.
Já perguntamos como o aluno consegue esses descontos, esses valores, se precisa acessar o site, se é por aplicativo, quais são as formas de chegar a esses valores?
Algumas instituições de ensino chegam a oferecer mais de 80% de desconto. É lógico que não vão ser todas as bolsas de estudo que eles vão oferecer numa sala de aula. As instituições de ensino, elas fazem uma composição. Então, vamos imaginar que você tenha 10 vagas ou dentro de uma sala de aula. As instituições de ensino vão lá e vão dizer assim: olha, tantas bolsas de estudo serão com bolsa, com desconto de 80%, esse conjunto de bolsas de estudo com desconto de 60%. E elas fazem dessa forma. É lógico que as primeiras bolsas que vão ser preenchidas, as primeiras vagas que vão ser preenchidas, vão ser com os descontos mais altos. Mas, via de regra, os descontos se concentram entre 50% e 60%.
Também perguntamos ao Rui quais faculdades e instituições aqui do Rio Grande do Sul que oferecem alguma bolsa pelo Quero Bolsa, pela plataforma.
É isso mesmo. Bom, a gente, tudo isso, toda essa solução está dentro da internet. A gente desenvolveu um site chamado Quero Bolsa, no endereço eletrônico querobolsa.com.br. Então, o aluno entra e é um buscador de bolsas de estudo. As instituições de ensino informam para a gente os cursos e as bolsas que eles estão oferecendo, a gente reúne tudo lá e o aluno faz uma busca. Então, ele diz qual é o curso que ele quer fazer, se ele tem alguma preferência para uma instituição de ensino ou outra, qual é a cidade onde ele quer estudar. pagar, e ele pode dizer para a gente também o quanto ele pode pagar pela mensalidade. A gente pega esses dados e filtra. Vai no nosso banco de dados e olha todas as ofertas de bolsas de estudo que foram oferecidas pelas instituições de ensino e apresenta para ele aquelas que se encaixam na preferência dele. E lá o aluno tem um grande conjunto de informações. A ideia é que ele possa, dentro do site, ter informações sobre a faculdade, tem informações sobre o curso, tem informações sobre a avaliação que os alunos que já estão matriculados fazem do seu curso, da sua faculdade, para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. A gente sabe que existem muitas instituições de ensino no Brasil, houve um crescimento muito grande do ensino privado ao longo das últimas décadas. A gente está falando aí de aproximadamente 2 mil instituições de ensino privadas operando no Brasil inteiro. Então, às vezes, o aluno conhece uma ou outra que tem uma marca mais conhecida. Mas tem instituições de ensino que oferecem cursos de tão boa qualidade, às vezes melhor, que não tem um nome tão forte. Então a ideia também é que lá dentro essas informações estejam disponíveis para o aluno, para que ele possa tomar a decisão dele e encontrar a melhor faculdade que ele pode cursar por uma mensalidade que ele pode pagar.
E de quanto será esse desconto? O estudante acessa o site, encontra bolsas de quanto?
A gente tem uma quantidade grande de instituições de ensino que operam com a gente aqui no Rio Grande do Sul. Essas instituições, elas têm uma parceria conosco, então elas informam periodicamente qual é a relação de cursos que elas têm disponíveis, qual é a oferta que elas vão fazer, qual é o preço que elas vão oferecer para os estudantes, e tudo isso a gente reúne. Então a gente tem as instituições que oferecem vagas nos cursos presenciais e as instituições de ensino que oferecem vagas nos cursos EAD. E aí a relação que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul é bastante grande. Então, citando alguns nomes das instituições de ensino que oferecem cursos presenciais na região, a gente tem a Universidade Estácio de Sá, o Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios, a Fundação de Ensino Superior da região Centro-Sul, a Faculdade João Paulo II, a Faculdade Anhanguera, São Francisco de Assis, Sogipa, Nossa Senhora de Fátima, Metodista, Global, Famercosul, Sesuca, o Centro Universitário da Serra Gaúcha, Alcides Maia, a Unifitec, a Ritter, a Metodista e a Fadergues. Essas instituições de ensino são as instituições do Rio Grande do Sul oferecendo cursos presenciais e algumas delas EAD. E aí tem toda uma oferta de instituições de ensino que operam no Brasil inteiro oferecendo cursos à distância. E aí a gente tem que somar mais 47 instituições a essa relação que eu acabei de passar.
E falando um pouco do negócio, né? Como que essa startup lucra? Como ela consegue se manter no negócio?
O que a gente faz é visto pela instituição de ensino como uma prestação de serviço. Então, quem recebe o serviço prestado, a instituição de ensino, paga pelo serviço. Então, qual é o nosso acordo? A gente faz a cobrança da primeira mensalidade do aluno, que seria a mensalidade relativa à matrícula, e a faculdade deixa de cobrar do aluno essa primeira mensalidade. O acordo pode variar de uma instituição de ensino para outra, mas via de regra as instituições de ensino fazem dessa forma. Eles não recebem a matrícula do aluno e a gente recebe do aluno o valor equivalente.
E também pensando do outro lado do balcão, do outro lado da moeda, caso alguma universidade ou alguma faculdade queira ter uma parceria com o Quero Bolsa, o que precisa ser feito?
É tudo pelo portal querobolsa.com.br. Tanto o aluno faz a busca, quanto a instituição de ensino pode entrar em contato diretamente com a gente. E aí lá a instituição vai oferecer as suas bolsas de estudo. A gente tem uma equipe que faz isso proativamente. A gente entra em contato com as instituições, principalmente quando os alunos entram na plataforma e começam a indicar que eles gostariam de estudar numa instituição que não está oferecendo bolsa de estudos. Então a gente mostra para as instituições que existe uma demanda, que os alunos querem aquela instituição, mas tem dificuldade para pagar. E aí o grande desafio é a instituição de ensino entender que é possível oferecer uma bolsa de estudo, aumentar a quantidade de alunos dentro da sala de aula, continuar tendo as suas contas no azul e efetivamente entregando para a sociedade o serviço para qual ela se presta.
E o portal também permite que o Quero Bolsa e o Quero Educação tracem alguns dados, informações para entender e analisar a situação do setor educacional hoje, principalmente no ensino superior. E em primeira mão, para o programa Acerto de Contas, eles fizeram algumas análises focadas aqui no Rio Grande do Sul.
A gente está percebendo, e isso é uma tendência nacional, desde o período em que houve a redução do investimento que o governo fez no FIES. O FIES foi o grande indutor do crescimento do ensino superior no Brasil na primeira metade dessa década. Então, até 2014, houve um crescimento muito grande dos financiamentos estudantis pelo FIES, mas com a queda da receita do governo, começou a ficar mais difícil você conseguir um financiamento. A gente também teve outros problemas, os alunos começaram a ficar inadimplentes, o dinheiro que foi pago para um grupo estudar não está sendo devolvido aos cofres públicos, e aí fica difícil você manter essa máquina girando. O que a gente verificou foi que aqui no Rio Grande do Sul, até 2014, houve um crescimento vertiginoso da oferta de contratos de FIES, chegando a mais de 70 mil alunos matriculados nas escolas, nas instituições de ensino superior privadas do Estado. De lá para cá, a queda foi no mesmo ritmo. A gente saiu de 71 mil alunos para 42 mil alunos em 2018, que é o dado mais recente que a gente tem para fazer essa análise. O que aconteceu nesse mesmo período? As instituições de ensino, enquanto o FIES estava sendo bastante farto, fizeram muitos investimentos e cresceram, expandiram a rede. E aí, com o fim do FIES, elas precisaram encontrar uma solução para manter as salas cheias. E aí foi quando a oferta de bolsas de estudo cresceu drasticamente. Então, vamos lá. Quando as ofertas, as bolsas do FIES estavam em alta, com 71 mil alunos matriculados, a gente está falando aí de cerca de 30 mil alunos no ensino superior usando bolsas de estudo concedido pelas próprias instituições de ensino. O FIES vai caindo em direção aos 42 mil e as bolsas de estudo sobem e chegam a mais de 80 mil bolsas, alunos matriculados com bolsas de estudo no estado. Então a gente vê que houve uma substituição. O aluno que antes fazia FIES e que agora não consegue, está conseguindo das instituições de ensino bolsas de estudo para conseguir se manter matriculado.
Essa é uma maneira também das instituições atraírem mais pessoas, mais alunos, principalmente aqueles que talvez não teriam condições financeiras, não teriam renda para pagar uma mensalidade integral da faculdade.
Sim, porque como a renda das pessoas tem caído também ao longo desses últimos anos, principalmente do público que efetivamente faz a faculdade, que está ali na faixa dos 20 anos, se a gente for olhar a taxa de desemprego nessa faixa etária, ela é maior do que a taxa de desemprego média, normalmente é o dobro. Então a gente está falando de cerca de 20% ou mais de desemprego entre os jovens. O jovem que estuda na instituição privada normalmente trabalha para pagar a mensalidade. Se cai a renda dele, ele tem mais dificuldade de acessar o sistema. As instituições de ensino tinham crescido muito no período do FIES, e aí o que elas precisaram fazer? Aumentar a oferta de bolsas de estudo para conseguir preencher as suas turmas e iniciar seus cursos. Então o que a gente está vendo hoje, eu vou chamar de ressaca do FIES. Enquanto tinha, as faculdades estavam ganhando o preço cheio das mensalidades e os alunos estavam levando uma dívida para pagar, e eles estão tendo muita dificuldade hoje por causa desse desemprego também. E hoje as faculdades estão tendo que abrir mão de uma parte dessa mensalidade para poder trazer para dentro do sistema alunos que querem estudar, mas que também estão com renda menor.
Esse então foi Rui Gonçalves, gerente de relações institucionais da Quer Educação. Nós vamos ao intervalo daqui a pouquinho, mas lembrando que o programa Acerto de Contas tem sempre o patrocínio de Shopping Total, bom para comprar e ser feliz, e também nosso patrocinador que entrou aqui no programa, nosso parceiro, que entrou em 2020, Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Música.